Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro. Aqui em Washington temos 8 graus centígrados. Parece que a primavera bate às portas. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta edição da Voz da América. Nesses primeiros 30 minutos, como sempre, estamos focados em Angola, mas na hora seguinte haverá notícias dos demais países da língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariana Bartolomeu e a técnica de Wagner Roberts. Títulos que marcam a atualidade. Nesta quinta-feira, o secretário do Estado americano encontra-se com o presidente do México e os dois falam sobre fricções existentes atualmente entre as duas partes. Forças do Iraque, com apoio da coligação liderada pelos Estados Unidos, tomam o porto de Mosul, um dos principais redutos do Estado Islâmico. Novo presidente da Somália escolhe para primeiro-ministro Hassan Ali Kair, o executivo de empresas petrolíferas. Na primeira meia hora estaremos, como sempre, dedicados a Angola. E em Luanda, reclusas na cadeia de Viana acusam serviços penitenciários de suspender o seu direito às aulas e de fazer abortar uma presa. O porta-voz dos serviços penitenciários diz que não é verdade.
De acordo às análises, provou-se que ela aparentemente estava grávida e já não estava. Então presume-se que essa de 2 meses é que interrompeu a gravidez.
3 ativistas do movimento protetorado Lunda Chokwe, detidos ontem, foram libertos no fim do dia sem qualquer acusação e depois de muita pressão popular em Cafunfo.
Mas naquele momento estávamos concentrados e a polícia adiantou logo soltar os nossos companheiros.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir na Voz da América. Mas quando são 12 horas e 2 minutos aqui na capital americana, vamos às notícias internacionais com a colaboração do Amancio Miguel.
O secretário de Estado Rex Tillerson e o secretário de Segurança Interna John Kelly encontram-se hoje com o presidente do México Enrique Peña Nieto para discutir questões sobre o tráfico de drogas, comércio e imigração. Com a visita dos 2 membros-chave do governo do presidente Donald Trump, espera-se aliviar a preocupação em torno das suas políticas em relação ao México. O responsável pela imprensa na Casa Branca, Sean Spicer, enalteceu o facto do presidente Trump enviar os 2 secretários ao México nesta altura do início do seu mandato e disse que as relações entre os 2 países são saudáveis e robustas.
As forças conjuntas do Iraque tomaram na manhã de hoje o aeroporto de Mosul, no norte do Iraque, após violentos confrontos com o Estado Islâmico. A conquista do aeroporto é estratégica, já que a metade oeste da cidade é o último reduto do grupo terrorista. As forças de reação rápida da Polícia Federal atacaram o aeroporto, enquanto o exército se concentrou no quartel de Al-Ghazalani, um dos mais importantes do Estado Islâmico no sudoeste de Mosul, anunciou o comandante das operações conjuntas, general Abdelhamid Yarallah. A tomada do aeroporto, com apoio da coligação liderada pelos Estados Unidos, marca o início da ofensiva dentro do perímetro urbano da metade oeste de Mosul.
O novo presidente da Somália escolheu um executivo do petróleo para o cargo de primeiro-ministro. Hassan Ali Kair enfrenta a enorme tarefa de reforçar o governo central e estabilizar o país, que se debate com uma enorme seca e militância islâmica. Entre 2011 e 2014, o novo primeiro-ministro foi diretor para o Corno de África para o Conselho Norueguês de Refugiados.
São necessários mais de 4 mil milhões de dólares até final de março para ajudar quase 20 milhões de pessoas que arriscam fome na Nigéria, na Somália, Sudão do Sul e Iêmen, revelou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Citando os conflitos armados e a alteração do clima como parte das razões para a emergência alimentar, Guterres lançou o apelo para financiamento das operações humanitárias durante o corrente ano.
A organização britânica Chatham House diz que existe neste momento na Europa uma maioria de habitantes que pretende o termo de imigração de pessoas de países muçulmanos. A sondagem efetuada por aquela organização, com um universo de 10 mil pessoas, revela que, em média, 55% dos europeus apoiam o termo dessa imigração. O máximo é atingido na Polónia, com 71%, e o mínimo registra-se na Espanha, com 41%. Na Alemanha, a opinião encontra-se dividida, praticamente é a metade.
A
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos então para a atualidade de Angola. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, são 12 horas e 5 minutos aqui em Washington. Em Luanda, as reclusas da cadeia de Viana acusam os serviços penitenciários de terem provocado o aborto numa detida após ter se engravidado de outro recluso. Em represálias, dizem, as autoridades suspenderam seu direito às aulas em entrevista à Voz da América. Entretanto, o porta-voz da Direção Nacional dos Serviços Penitenciários negou a acusação e disse que a reclusa perdeu o bebê por iniciativa própria. Na entrevista dada pela uma das reclusas ao nosso correspondente Koke Mokuta, há uma alteração da voz porque ela falou sob anonimato. Vamos então até Luanda.
As reclusas da cadeia de Viana decidiram quebrar o silêncio para denunciar que estão proibidas de estudar. A fonte, que pediu o anonimato para não sofrer represálias, disse que a medida foi tomada depois de uma reclusa ter ficado grávida de outro preso durante o período das aulas. A mesma fonte acusa os serviços penitenciários de terem feito o aborto na reclusa.
E ela continua presa grávida?
Contactado pela Voz da América, Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, confirmou ter havido envolvimento entre os reclusos, o que obriga agora a separação das salas e, por isso, as aulas da cadeia feminina no período diferente ao da cadeia masculina.
Por razões de segurança, essas reclusas estão a ser separadas. No período da tarde estudam as reclusas e no período da manhã estudam os rapazes. Como a gestão das duas cadeias é uma gestão autônoma, nós estamos a criar condições no estabelecimento feminino para que tenhamos salas anexas no estabelecimento feminino. Enquanto esse processo da construção ou criação de condições dessas salas não acontece, as reclusas têm estado a receber aulas num período e um recluso no outro período. Muitas dessas reclusas estão a se furtar desse processo. Muitas dessas reclusas, como sabem que já não vão poder estudar com os rapazes, já não estão a aderir ao processo de escolarização.
Kassoma afirma também que, em relação ao aborto da reclusa, a acusação é falsa, porque os exames comprovaram que a presa não está grávida. Ele reconhece, no entanto, que uma reclusa grávida de 2 meses abortou por iniciativa própria.
A reclusa da escola não está grávida. Tem, sim, 2 reclusas grávidas, deram entrada na cadeia, 2 reclusas grávidas, uma com 6 meses e outra, supostamente, entre 2 a 3 meses. Estas 2, a de 6 meses e a de 2 meses, é que tentaram tirar a gravidez. Mas a de 6 meses, nesse preciso momento, continua grávida, continua a ser acompanhada mesmo lá na cadeia. Já aquela que se presumia ter entre 2 e 3, de acordo às análises, provou-se que ela aparentemente estava grávida e já não estava. Então presume-se que essa de 2 meses é que interrompeu a gravidez.
As reclusas queixam-se também da falta de uma cela conjugal, mas o porta-voz de serviços penitenciários diz não haver ainda condições para tal. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Obrigado, Koke Mokuta. Esta é a Voz da América. Continuamos agora. Vamos falar um pouco sobre a crise económica e a agricultura. Com a crise económica provocada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional, o governo angolano e vários especialistas têm defendido a diversificação da economia. Aliás, este é um problema de muitos países que baseiam as suas economias apenas na extração dos seus recursos naturais. A agricultura é apontada de forma unânime por especialistas como uma das grandes alternativas à crise atual. Entretanto, enquanto não há uma política de incentivos, a seca e outros problemas têm dificultado a vida dos agricultores. Por exemplo, na província de Benguela, 48 mil toneladas de tomate podem ter-se perdido devido a uma praga bastante agressiva que afeta os 3 principais vales agrícolas, sob a Voz da América, do Fundo Oficial. O tomate, cultura praticada de forma ininterrupta, está no centro das atenções, mas a praga instalada em Angola há já 2 anos terá atacado outros produtos, como nos conta o João Marcos.
Consultado pela Voz da América, Roque Figueiredo, agricultor do Dombe Grande, um vale com mais de 1.000 hectares para o tomate, não tinha identificação da praga, mas estava por dentro dos estragos.
A borboletinha, aquela borboletinha que está a causar a praga, ou não faz com que a planta desenvolva. Há esse medo. Possivelmente ela já estendeu para outras culturas, como é o caso da melancia. A melancia também já não está a dar a produção que dava antes. Não há agricultor que esteja feliz ou que não perdeu. Todos nós perdemos. Eu perdi 20, mas o Dombe é tão grande.
Estragos causados pela praga da tuta absoluta, que afeta igualmente os vales do Cavaco e da Catumbela. António Figueiredo diz que o cavaco é atacado de forma tão intensa pela primeira vez, como se não bastasse numa altura em que existirá uma lagarta a destruir o milho.
No milho fala-se de uma lagarta, chama a lagarta do cartucho. Todos nós, ninguém consegue fazer tomate. Neste momento estou parado no cavaco, não consigo. Tudo que mete na terra. Eu no cavaco já pus o trator e mais de 40 hectares de tomate.
O setor da agricultura, sem fitofármacos para fazer face à tuta absoluta, quer ver produtores agarrados a outras culturas, tal como realça o técnico Orlando Maciel.
É a rotação de culturas. Nós sabemos que o nosso agricultor tem o tomate como o suporte da sua economia, então a prática da cultura do tomate é sistemática. Foi uma das medidas que nós orientamos o produtor, né? O grande, o médio e pequeno produtor. E a outra é a aquisição de sementes certificadas, isentas de qualquer indício desta praga.
Prestes a ganhar uma fábrica de concentrado de tomate, a comuna do Dombe Grande, a 60 km da cidade de Benguela, tem uma média de produção de 30 toneladas por hectare. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E continuamos a falar da agricultura e dos seus problemas, agora da produção hortofrutícola, que ainda é deficitária. Na verdade, grande parte dos produtos que se consomem em Angola é importada. Para inverter a situação, agricultores angolanos pedem mais apoio do Estado. A aposta na formação é outro desafio apontado pelos homens do campo que debateram a problemática da fruticultura no espaço Vetor da Luanda, da antena comercial na capital angolana, de onde nos fala o Manuel José.
O engenheiro agrônomo João Quilamossi Domingos afirma que é preciso inverter o atual cenário em que grande parte do que comemos em termos de frutas e hortícolas vem de fora.
Existe um déficit muito grande mesmo, e o país até agora ainda importa grande parte das fruteiras que nós consumimos, principalmente na laranja, manga, o limão, a tangerina, inclusive na ananás e no abacaxi. Ainda registramos um déficit bastante grande e temos importado.
O engenheiro acredita que a banana é o único produto em que o país produz bastante para exportar, mas é preciso cuidar da qualidade do produto, sobretudo a questão de um vírus da banana muito poderoso.
Que o vírus Tropenlex, se compararmos com o ser humano, é como se fosse o vírus HIV. Ou seja, que até agora não se encontrou absolutamente nada que possa erradicar totalmente, mas pode-se conviver com ela em níveis aceitáveis. Então, refirmo, o vírus Tropenlex passou a ser um problema nacional para todos aqueles banicultores, ou seja, para aqueles que produzem banana a nível do país. Portanto, o vírus Tropenlex está presente.
Outro produtor, Carlos Cunha, defende mais aposta do Estado em análises de qualidade dos produtos de Angola.
Temos laboratórios, mas não temos análise. Então, o problema é de ter escola e não ter educação, de ter hospital e não ter saúde. Instalaram 8 laboratórios de análise no país e com alguma qualidade. Mas não temos a funcionalidade que garanta. Não podemos continuar a produzir fruta sem poder fazer análise foliar, caulina, análise de solos. Estamos a nadar de costas. As análises aos solos deviam ser, no mínimo, anuais. Não temos esse backup.
A formação agrícola em Angola também não convence muito o produtor Carlos Cunha.
Eu duvido muito da qualidade técnica dos nossos técnicos agrários, como, aliás, o nosso ensino de uma maneira geral. Nós temos que melhorar a qualidade do nosso ensino.
José Macero, outro agricultor que participou no programa Vetor da LAC, considerou que a falta de divisas é o principal calcanhar de Aquiles dos produtores hortofrutícolas e do agricultor em geral. Contudo, pediu mais apoio do Estado à agricultura familiar.
Eu fico muito sensibilizado quando vejo, principalmente com a agricultura familiar, o sofrimento que as pessoas do campo têm por falta de alguma organização e um pequeno apoio. Não são precisos grandes apoios. Nós passamos por uma mata e encontramos 500 metros quadrados aqui, 2 mil metros quadrados acolá, um hectare no outro lado, e aquilo tudo transportado às costas diariamente pelas famílias, crianças, senhoras, grávidas, com um filho nas costas, com uma trouxa à cabeça. Penso que essas situações podiam ser ajudadas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E enquanto não chegam muitos investimentos na agricultura, o êxodo rural pode vir a comprometer principalmente a chamada agricultura familiar de subsistência e não só. Uma das formas de reter as pessoas no campo passa pelo crédito e há iniciativas que começam a resultar. Em Malanje, 16 associações de camponeses da comuna do Cota, no município de Calandula, devem reparar 400 hectares de terras aráveis, fruto de um programa, como nos conta o Isaías Soares.
O diretor provincial da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente em Malanje, Fernando Santos, referiu-se da fuga de mão de obra quando justificava o papel do crédito agrícola de campanha.
Porque a força de trabalho ativa a nível do meio rural está a escassear, por um lado, da fuga dos jovens do campo para a cidade, e isso deixa, de certa maneira, as empresas agrícolas familiares com uma força de trabalho já numa fase de decadência. Nós estamos a ver a idade também avançada das pessoas.
O apoio às empresas agrícolas familiares é necessário para superar os encargos com a preparação mecanizada das terras aráveis para garantir a segurança alimentar.
Quando a opção for o apoio para além de inputs agrícolas, o apoio na preparação de terra, isso também vem mitigar esse déficit que existe da força de trabalho no meio rural, porque as pessoas já não estão com tanta força física para poderem aumentar os seus campos de cultivo. E se nós não vamos apoiar as populações no sentido deles aumentarem seus campos de cultivo, quer dizer, tal categoria que até agora ainda as pessoas entendem passar, a questão de subsistência, fica muito mais difícil eles saírem desta fase. Então, e o crédito vem mesmo, até certo ponto, combater a pobreza.
Fernando defendeu que a ausência de incentivo deixará os camponeses suspensos na agricultura de subsistência. 66 beneficiários diretos, agregando indiretamente 1.350 pessoas, receberam da ADRA, através do Banco de Comércio e Indústria, mais de 30 milhões de kwanzas em crédito agrícola de campanha em Malanje. Com o montante disponibilizado, 16 associações de camponeses da comuna do Cota, município de Calandula, devem preparar 450 hectares de terra aráveis, dos quais 70% da área já foi realizado, como precisou o responsável. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. E a boa notícia, também com impacto na agricultura angolana, chega da Huila, onde a União Europeia anunciou que vai investir nos próximos 5 anos cerca de 75 milhões de dólares em projetos de desenvolvimento da agricultura sustentável nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. O projeto designado por Fresan, o maior da União Europeia a ser implementado até agora em Angola, esteve a ser negociado nos últimos 2 anos e deve arrancar ainda em 2017, como nos conta o Teodoro Albano.
O chefe da área de cooperação da delegação da União Europeia em Angola, Raimundo Reigada, que anunciou o megaprojeto, disse que o mesmo vai assentar na agricultura sustentável junto dos camponeses das 3 províncias da região sul.
E vai ser o mais grande projeto da União Europeia na Angola e vai ser implementado nas províncias de Huila, Cunene e Namibe nos próximos 5 anos. É um projeto sobretudo orientado à agricultura sustentável. É um projeto para a melhora da produção dos camponeses nestas 3 províncias e colaborar com as estruturas de produção e com as estruturas de formação no setor da agricultura nestas províncias.
O responsável da União Europeia esteve na Huila à frente de uma comitiva da organização para avaliar projetos implementados pela Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente ADRA, com financiamento da organização. Entre os projetos destaca-se o denominado Ecoliço, de 4 anos, que a caminho do terceiro e avaliado em perto de 1 milhão de euros, beneficia centenas de camponeses dos municípios de Caloquembo, na Huila, e Caala, na província de Uambo, O maior e novo projeto de desenvolvimento da agricultura sustentável da União Europeia é anunciado numa altura em que a região se tem confrontado nos últimos anos com graves problemas de alterações climáticas com impacto negativo nas comunidades rurais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América e estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça também que estamos na internet em voaportugues.com. Pode ver lá todas as notícias, vídeos, fotos a qualquer momento do dia. E também estamos no Facebook permanentemente, no Instagram, no Twitter, Snapchat. A nossa referência sempre é voaportugues. E temos ainda o WhatsApp, através do qual pode comunicar-se connosco a partir de qualquer lugar do mundo. Anotem o nosso número, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, aqui na Voz da América, vai falar o Hitler Samusuku, ativista e um dos organizadores da manifestação prevista para amanhã em Luanda e Benguela contra o que consideram ser conflito de interesses do ministro da Administração do Território, Brunido de Sousa, enquanto também segundo homem da lista do MPLA às eleições de agosto. Hitler Samusuku é o convidado e ainda está a tempo de se inscrever para o Angola Fala Só de amanhã. Ontem trazíamos a informação de que três ativistas do movimento protetorado Lunda Chokwe tinham sido detidos no Cafunfo. No entanto, hoje a informação é que eles foram libertados no final do dia. Sambula Zanza, do movimento Disse a Voz da América, que valeu a revolta espontânea de mais de 500 pessoas. Para ele, essa pressão obrigou a polícia a libertar os ativistas, como nos conta desde o Namibe Armando Chicoca.
Todos eles estavam à espera da decisão do Managara Managapende, que ia dar agora a palavra de ordem deles avançar. Mas naquele momento estávamos concentrados e a polícia adiantou logo soltar os nossos companheiros. 50 atingiram suas mamães. E os papás todos com os Managana não estavam mais de 60. E mais o grosso chega aos 500. E já não é com ânimo leve, não. É revoltado já.
Managana Managapende Kamulemba, soberano que superintende a autoridade tradicional a norte das Lundas, reafirma que chegou o momento de se dar um basta ao que chamou de abusos contra as comunidades indefesas do leste do país.
Saíram por causa da pressão do povo.
É isto aí. Se for o governo, deviam lhes passar a soltura. Porque cada preso, quando está julgado, tem que lhe passar a soltura. Então, esses presos que não têm soltura, é que se diz que é uma geração até de ser humano.
A Voz da América soube que a Associação Mãos Livres está preocupada com a onda de violações dos direitos humanos nas províncias do leste de Angola. A detenção do ativista Lucas Pedro, do movimento protetorado Lunda Chokwe, no passado dia 4 de janeiro, o espólio de lavras de mais de 3 mil camponeses, os assassinatos e prisões arbitrárias no território das Lundas, consta no rol das preocupações dos advogados da Associação Mãos Livres, sob liderança do jurista Salvador Freire. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca. E no desporto começamos precisamente em Luanda, onde a temperatura está a aumentar. O Petro de Luanda recebe no sábado os polícias do Interclube na terceira jornada do Girabola Zap, com os petrolíferos candidatos ao título pressionados para vencer, para não deixar fugir os primeiros. O embate entre dois dos históricos do Luanda está em pleno destaque na terceira jornada do Girabola, com ambas as equipes a somarem 3 pontos, mas o Petro, segundo classificado no ano passado, ainda digerir a derrota da jornada anterior frente ao Recreativo do Libolo, outro candidato ao título, esta época. Ainda em Luanda, mas no domingo, o Libolo, que soma por vitórias as duas partidas já disputadas no campeonato, joga em casa do Progresso do Zambizanga, enquanto o Cabo Escoque do Palanca, outro líder, viaja no sábado para Moxico para defrontar os locais do Bravos do Maquis. O Santa Rita de Cássia regressa nesta jornada à casa para defrontar o Progresso da Lunda Sul no Uíge, no estádio 4 de Janeiro, onde no jogo de estreia do Girabola, a 10 de fevereiro, morreram 28 adeptos, segundo fontes da Voz da América, mas há restrições e cuidados impostos pela Federação Angolana de Futebol. Como dissemos ontem, Neymar foi acusado e vai a tribunal com o pai e os empresários. Em causa, a sua transferência do Santos para o Barcelona e corre o risco de ser preso por 2 anos e multado em 11 milhões de dólares. Será? No entanto, a consultoria NIN, que também está envolvida no processo, não acredita que o jogador seja preso, tendo emitido um comunicado no qual diz: "Acreditamos que Neymar não será preso. Estamos seguros que no final do processo será provado que não foi praticado nenhum crime", revelou o comunicado. Na Champions League, ontem o Futebol Clube do Porto perdeu por 0-2 em casa frente à Juventus e praticamente tem hipotecado a sua passagem à fase seguinte. Na segunda volta, os portistas vão à casa da Vecchia Signora, a Juventus, pentacampeão italiano e um dos candidatos ao título europeu. No outro jogo da Champions, o Sevilla da Espanha venceu o Leicester da Inglaterra por 2-1, resultado que deixa tudo em aberto. Hoje é dia da Liga Europa. Destaques são Roma-Villarreal, Tottenham-Gent e Fiorentina-Mönchengladbach. No Irão, a adolescente Dorsa Derashani, de 18 anos, mestre de xadrez, reconhecido e premiado internacionalmente, foi expulsa da equipa nacional porque durante um torneio recusou-se a usar o hijab, ou seja, o véu. A jovem jogou muitas vezes de véu e não se sabe porque optou por não usar no torneio do passado mês de janeiro. Também o irmão de Dora, Borna Derashani, de 15 anos, foi expulso da equipa nacional porque aceitou jogar contra um adversário israelita, país que não é reconhecido pelo Irão. Foi assim o desporto. Amanhã há mais. Continua a acompanhar a Voz da América. Dentro de 4 minutos estará aqui o Eduardo Ferro com mais informações e ele irá falar sobre um tema que também avançamos aqui. A Renamo retomou as suas atividades políticas normais com a reabertura das suas sedes na província central de Manica, destruídas por fogo posto na sequência do conflito político-militar. O André Batista avança-nos aqui o que irá desenvolver na próxima meia hora.
A reabertura das sedes e a retoma da normalidade das atividades políticas da Renamo e Manica resulta do pacote de entendimento alcançados entre o seu líder, Afonso Djegame, e o presidente da República, Filipe Nyusi, que deu forma à trégua de 60 dias em vigência até 4 de março, segundo Sofrimento Matequenha, delegado político provincial da Renamo. Em Manica, o medo dos membros persiste, mas, aos poucos, os apoiantes do partido têm ganhado coragem para realizar as atividades políticas, precisou Matequenha.
A situação do medo dos dirigentes ainda continua, porque, entenda bem, quando aconteceu aqueles problemas, os problemas passados, ainda continua, mas já não é assim tão 100% o medo.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Este é um tema que o André Batista irá desenvolver na próxima meia hora. Também falaremos sobre uma manifestação na Guiné-Bissau a pedir a renúncia do Presidente da República, também sobre dificuldades que os congressistas americanos estão a enfrentar para passar as suas mensagens aqui nas cidades americanas, e ainda falaremos sobre crianças sírias nos centros de refugiados. Por agora, ficamos com a música. A Aline Frazão chega com o tema Sol de Novembro.
Vem, só sei que nos mantém verticais. Enquanto a noite cai, a sexta-feira e no quintal, um sim mantido tão bonito, tão bonito, tão bonito. Na voz da belita, a pulsação do tempo, e olhando o espelho lembro o sol de artista com lápis.
beijo no coração. Não sei de onde essa força vem, só sei que nos mantém caminhando juntos. Enquanto amanhã espera um sinal, um verso antigo tão bonito, tão bonito, tão bonito. Antônio, já sinto um viriato e olhando o retrato lembro o sol de novembro, o sol.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de fevereiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, secretário de Estado vai ao México tentar moderar a tensão com o país vizinho, forças iraquianas atacam aeroporto de Mosul, Paquistão, atentado mata pelo menos 8 pessoas em Lahore. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wagner Roberts, a produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a RENAM, o principal partido da oposição, retomou as suas atividades políticas normais com a reabertura das suas sedes na província central de Manica, destruídas por fogo posto durante o conflito político-militar recente com o governo. André Batista.
A reabertura das sedes e a retoma da normalidade das atividades políticas da RENAM em Manica resulta do pacote de entendimento alcançados entre o seu líder, Afonso Djikame, e o presidente da República, Filipe Nyusi, que deu forma à trégua de 60 dias em vigência até 4 de março, segundo Sofrimento Matequenha, delegado político provincial da RENAM em Manica.
Já foram retomadas as atividades políticas do Partido RENAM aqui na província de Manica, porque logo que cheguei fui ter com o senhor governador provincial no gabinete dele. No dia seguinte fui ter com o comandante provincial também no gabinete dele. E o terceiro dia fui trabalhar no distrito de Gondola, onde apanhei a sede, estava nas matas e içamos a bandeira. Quando fui trabalhar no distrito de Baro pela primeira vez, era antes do delegado político do distrito sair das matas onde estava.
O medo dos membros persiste, mas, aos poucos, os apoiantes do partido têm ganhado coragem para realizar as atividades políticas, precisou Matequenha.
A situação do medo dos dirigentes ainda continua, porque, entenda bem, quando aconteceram aqueles problemas, aqueles problemas passados, ainda continua, mas já não é assim tão 100% medo, porque acompanhar a minha voz, depois de ter com o comandante provincial da PRM, e eu com o senhor comandante provincial da PRM, estamos a coordenar, por enquanto, as nossas atividades. Onde que há problema logo naquela altura, procuramos sempre ultrapassar. É ali onde tiram medo os meus quadros e os membros em geral. Assim, né? As pessoas já começaram a sair das matas, até há vezes que reúno com 400 pessoas, 200 e tantas pessoas pela primeira vez. Mesmo em Manica, a própria delegada só saiu no próprio dia da reunião, no próprio dia que eu cheguei lá no distrito de Manica, na vila aí.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Em Angola, as reclusas da cadeia de Viana, em Luanda, acusam os serviços penitenciários de terem provocado o aborto numa detida após ter-se engravidado com outro recluso. Em represália, também disseram algumas reclusas à Voz da América, as autoridades suspenderam o seu direito às aulas. Entretanto, o porta-voz da Direção Nacional de Serviços Penitenciários negou a acusação e disse que a reclusa perdeu o bebê por iniciativa própria. Coco Mucuta, com mais pormenores.
As reclusas da cadeia de Viana decidiram quebrar o silêncio para denunciar que estão proibidas de estudar. A fonte, que pediu o anonimato para não sofrer represálias, disse que a medida foi tomada depois de uma reclusa ter ficado grávida de outro preso durante o período das aulas. A mesma fonte acusa os serviços penitenciários de terem feito o aborto na reclusa.
E ela continua presa grávida?
Contactado pela Voz da América, Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, confirmou ter havido envolvimento entre os reclusos, o que obriga agora a separação das salas e, por isso, as aulas da cadeia feminina no período diferente ao da cadeia masculina.
Por razões de segurança, essas reclusas estão a ser separadas. No período da tarde estudam as reclusas e no período da manhã estudam os rapazes. Como a gestão das duas cadeias é uma gestão autônoma, nós estamos a criar condições no estabelecimento feminino para que tenhamos salas anexas no estabelecimento feminino. Enquanto esse processo da construção ou criação de condições dessas salas não acontece, as reclusas têm estado a receber aulas num período e um recluso no outro período. Muitas dessas reclusas estão a se furtar desse processo. Muitas dessas reclusas, como sabem que já não vão poder estudar com os rapazes, já não estão a aderir ao processo de escolarização.
Kassoma afirma também que, em relação ao aborto da reclusa, a acusação é falsa, porque os exames comprovaram que a presa não está grávida. Ele reconhece, no entanto, que uma reclusa grávida de 2 meses abortou por iniciativa própria.
A reclusa da escola não está grávida. Tem, sim, 2 reclusas grávidas, deram entrada na cadeia, 2 reclusas grávidas, uma com 6 meses e outra, supostamente, entre 2 a 3 meses. Estas 2, a de 6 meses e a de 2 meses, é que tentaram tirar a gravidez. Mas a de 6 meses, nesse preciso momento, continua grávida, continua a ser acompanhada mesmo lá na cadeia. Já aquela que se presumia ter entre 2 e 3, de acordo às análises, provou-se que ela aparentemente estava grávida e já não estava. Então presume-se que essa de 2 meses é que interrompeu a gravidez.
As reclusas queixam-se também da falta de uma cela conjugal, mas o porta-voz de serviços penitenciários diz não haver ainda condições para tal. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Passagem agora à Guiné-Bissau. O movimento dos cidadãos conscientes e inconformados voltaram às ruas da capital para pedir a renúncia do presidente. Sob um expressivo cordão policial, centenas de manifestantes percorreram a principal avenida da capital guineense, repudiando a atual crise política e entoando diversos slogans contra o chefe de Estado José Mário Vaz. Lácio Nakassamá com a reportagem.
As manifestações voltaram às ruas de Bissau numa altura em que paira incerteza sobre o governo, liderado por Umaru Sissoko Embalo, em consequência do não agendamento da discussão do seu programa no Parlamento. O movimento de cidadãos conscientes e inconformados volta, aliás, a exigir a renúncia do presidente José Mário Vaz, a quem responsabiliza pela persistente crise política na Guiné-Bissau. Por isso, segundo o porta-voz do movimento, Sumaila Yaló, a luta vai continuar.
É por valor da democracia que estamos aqui a lutar e a nossa luta nunca vai parar. Custe o que custar, se for possível, que nos matem. Mas nós vamos continuar a lutar porque sabemos que um dia morremos. Se morrermos pela nossa luta, pelo menos que as nossas marcas de luta fiquem vincadas na sociedade da Guiné-Bissau.
Miguelão, uma das organizações femininas da Guiné-Bissau, aliada às causas do movimento de cidadãos conscientes e inconformados, apresenta assim os argumentos que, na sua opinião, justificam a renúncia do José Mário Vaz, chefe de Estado guineense. Nelvina Barreto é a coordenadora da organização.
Estamos a pedir a demissão de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, por ter demonstrado pela sua conduta, pela sua atuação, que é incapaz de responder aos anseios de quem nele depositou esperanças. E hoje queremos dizer, alto e bom som, basta, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, faça favor, saia, convoque-nos eleições gerais antecipadas.
Guineenses voltam às ruas de Bissau para exigir a renúncia do presidente José Mário Vaz. Las Nakasama, Voz América Missa.
Obrigado, Lassana Kassamá. Preparam-se também manifestações no Brasil. Os brasileiros estão a preparar duas manifestações para o próximo mês em apoio à Operação Lava Jato e contra algumas propostas do Governo Federal, tais como a reforma da Previdência. Patrick Vaz, com os detalhes.
Em comum, os movimentos opostos, Patriotas e Central Única dos Trabalhadores, prometem voltar às ruas nos dias 8 e 23 de março para pedirem o fim da corrupção. Ainda não há uma estimativa de quantos manifestantes sairão às ruas das grandes capitais brasileiras. Os organizadores esperam, mais uma vez, uma grande adesão do público. O cientista político Lucas Cunha acredita que esses movimentos não devem atrair milhares de pessoas, pois os brasileiros estão cansados de manifestar e não ver mudanças significativas na política nacional.
Eu penso que esses de agora vão ter um fôlego um pouco menor, digamos assim, porque mesmo que se consiga mobilizar as pessoas pela internet, pelas redes sociais, pelos movimentos que estão se organizando, é difícil avaliar porque o eleitor também já está saturado de reivindicar na sociedade, nos protestos, e não ver os resultados, digamos assim, concretos.
Por outro lado, o especialista entende que, independentemente do número de manifestantes nas ruas, os protestos contra a corrupção e contra o governo são, sim, importantes para o país.
Protestos contra a corrupção, protestos contra o governo, seja ele qual for, protestos marcados, principalmente nas grandes capitais, vai ter uma repercussão e uma importância nacional muito grande.
Repórter Patrick Vaz.
Muitos legisladores americanos, de regresso aos seus estados respectivos durante as férias do Congresso, estão a deparar-se com a ira dos seus constituintes durante comícios políticos. A Casa Branca minimizou, entretanto, os protestos e diz que não são representativos da população em geral. Um mês depois da chegada de Donald Trump à Casa Branca, legisladores do seu partido regressaram aos seus círculos eleitorais para enfrentar constituintes preocupados ou mesmo furiosos, exigindo explicações sobre as políticas presidenciais, desde a abolição da legislação da saúde, conhecida por Obamacare, passando pelas políticas de imigração, os legisladores republicanos estão debaixo de fogo. Na quarta-feira, na Louisiana, uma audiência agitada veio ao senador Bill Cassidy para tentar defender a administração de Trump. Estou surpreendido que tanta gente tenha confiança no governo federal quando Donald Trump é presidente. Você não. A Casa Branca está na defensiva, questionando até que ponto a preocupação dos eleitores é real.
I think some people are clearly upset, but there is a bit of professional protester manufactured base in there. But there obviously there are people that are upset.
Acho que algumas pessoas estão claramente aborrecidas, mas também há muita gente que gosta de suscitar protestos. Mas obviamente que há pessoas descontentes. Mas também acho que quando olhamos para esses círculos e para algumas dessas coisas, elas não são representativas do distrito. Tratam-se de pequenos grupos apostados em conseguirem as atenções da imprensa. O presidente Trump também minimizou os protestos através do Twitter, dizendo que as denominadas multidões iradas nos distritos de alguns republicanos são realmente, em muitos casos, acontecimentos planeados por ativistas liberais. Alguns republicanos optaram por não participarem nas reuniões políticas, preferindo sim recorrer ao telefone para evitarem as multidões iradas. Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington. Em países como o Líbano e a Jordânia, encontrar salas de aula para centenas de milhares de crianças refugiadas sírias não é uma tarefa fácil. Para encontrar resposta, a Comissão Internacional de Salvação e a Sesame Street vão preparar um sistema de educação, sendo as duas instituições semifinalistas para um prémio de 100 milhões de dólares que irá ajudar a promover a iniciativa. Paulo Oliveira.
Nos campos de refugiados não faltam os cérebros curiosos. Mais de metade da população mundial de deslocados são crianças. mas no entanto são elevados obstáculos para que as crianças tenham educação de qualidade.
There are 250 million children whose developmental potential is at risk around the world.
Sada Smith, diretora de educação, destaca existirem 250 milhões de crianças cujo potencial de desenvolvimento se encontra em risco. A crise dos deslocados é a maior de sempre, existindo cerca de 12 milhões de crianças com idade inferior a 8 anos que necessitam de apoio.
O Sinal de Salvação, em conjunto com a Sesame, associaram-se numa nova iniciativa para fornecer educação de qualidade para as crianças deslocadas pelo conflito e a perseguição. Lado a lado com outras 7 finalistas, a equipa concorre a um fundo de 100 milhões de dólares da Fundação MacArthur. Sharon Weston, vice-presidente da Sesame, sustenta que parte do modelo de educação proposto é a capacidade de resolver as necessidades específicas das crianças, usando personagens que falam a linguagem das crianças e que compreendem as suas necessidades.
To be in that environment, to have a furry little Muppet like Elmo or our Jordanian Muppet Tonton, and see those children light up, to see
estar presente naquele ambiente e ter uma marioneta como o Elmo ou a marioneta Jordana Tonton e ver a reação das crianças rindo e brincando, dá-nos esperança.
A Comissão Internacional de Salvação sustenta que este modelo de educação e infraestrutura existente, combinada com o conteúdo da Sesame, a mensagem não chega apenas às crianças, mas igualmente aos pais. Seja a lição dada em salas de aula ou via smartphones em tendas, a mensagem da Comissão Internacional de Salvação e a Sesame para as crianças e as famílias continua inalterada, ajudar as crianças a crescer mais inteligentes.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. O chefe do Comando Militar Americano para a África diz que a única rota para a paz no continente é a aproximação de governos rivais. O general em comando da África fez a declaração na Conferência de Segurança de Munique dias antes da realização de uma operação com 7 exércitos africanos. Mas, Miguel, com mais pormenores.
A Líbia vive um caos político. O governo resultante do acordo nacional e apoiado pela comunidade internacional apenas controla uma parte de Trípoli, a capital. A outra parte da capital e outras cidades são controladas por outro governo. O leste é controlado pelo general Khalifa Haftar, do Exército Nacional da Líbia. No domingo, em Munique, na Alemanha, o general Thomas Waldwasser, que comanda as forças americanas em África, disse que os Estados Unidos apoiam um acordo de unidade na Líbia. Diz que não há dúvidas de que é preciso lidar com a influência de Haftar, em particular no leste do país. E é por causa disso que se fala de uma solução política. É daí que tudo deve iniciar.
There's no doubt about the fact that Haftar and his influence, especially in the east, is something that has to be dealt with.
As forças de Haftar controlam grande parte dos poços de petróleo da Líbia. A companhia estatal russa de petróleo, Rosneft, assinou um acordo preliminar com a companhia de petróleos da Líbia esta semana para investir bilhões de dólares, no que é visto como último movimento de Moscou no sentido de reatar a ligação com a Líbia. O general Waldhauser reconhece que a Rússia poderá desempenhar um papel na resolução da crise líbia. Diz o general que a ajuda de qualquer um é bem-vinda e o objetivo é colocar os dois em conversações, isto fazendo referência aos governos rivais da Líbia.
We welcome anyone's. The goal is to get those two together. The goal is to get those two to talk.
Os Estados Unidos realizaram campanhas aéreas contra o grupo Estado Islâmico a partir da Líbia. O comando americano em África está a construir parcerias na região do Sahel com o objetivo de combater os terroristas. Um exercício militar conjunto será realizado, a chamada Operação Flintlock. A Nigéria é um importante parceiro e os Estados Unidos apoiam com serviços de inteligência ao país para combater o Boko Haram, que é afiliado do grupo Estado Islâmico. Em Munique, o general nigeriano Babagana Mungunu disse que é importante a cooperação internacional para combater os terroristas que estão também associados. Disse que os levantamentos na Líbia e a capitulação do governo de Gaddafi resultou na fuga para a Nigéria de muitas pessoas e também deslocamento de armamento.
The uprising in Libya and the eventual capitulation of the Gaddafi government
resulted in a southward flow.
O exército nigeriano foi acusado de violar os direitos humanos na luta contra o Boko Haram. O general Waldhauser disse que os Estados Unidos têm isso em conta no relacionamento com os parceiros e colocam na formação dos militares. A Operação Flintlock 2017 vai juntar 2 mil homens de mais de 20 países africanos, Europa e América.
A violência xenófoba retorna à África do Sul com ataques recentes contra comerciantes na capital, Pretória. As raízes da violência são mais complexas e as consequências afetam não só os estrangeiros. Amâncio Miguel, de novo, com mais detalhes.
Big Wolf Chimango gera 6 meses em um restaurante especializado em comida africana, mas agora decidiu fechar um negócio. Tal acontece dias após o ataque a lojas vizinhas em Pretória por residentes enfurecidos que acusam os estrangeiros de trazer crime e tirar-lhes emprego. Os residentes dizem que a loja era de uma família paquistanesa que fugiu depois do ataque. Chimango, que é somaliano, não quer correr o mesmo risco. Diz que a loja vizinha foi assaltada por pessoas que parecem ladrões normais. E tal não significa que todos os sul-africanos não querem os estrangeiros. Mas há gente frustrada que pensa que os estrangeiros tiram-lhes emprego.
That's why I decided that it's not safe anymore. As you can see, my neighbor, just next door, they just looted everything from his shop.
A violência afeta também os comerciantes locais. Fulufelo Luvengo, gestor de um restaurante sul-africano, conta que foi forçado a fechar após ameaças de vandalismo. Após a reabertura, Luvengo não tinha nada para vender, porque a entrada foi violada.
On Monday they came in, they told me to close the shop. I said why? They said if you don't, we're gonna break the entrance.
A violência xenófoba não é nova na África do Sul, país que atrai muitas pessoas de outras partes do continente africano. Em 2015, por exemplo, 7 pessoas foram mortas em ataques semelhantes. As causas também não são novas. O país tem altos índices de desemprego, muita desigualdade. Os ativistas dizem que é culpa do governo. Sharon Ekambaran, da organização Lawyers for Human Rights, nota que desde 1994, ano do fim do apartheid, o índice de desemprego manteve-se entre 25% a 30%, o que cria desemprego crónico. Ela questiona o que o governo faz para ter políticas que criem emprego decente.
It's just very interesting that since 1994, our unemployment levels have stayed at between 25 to now 30%. You can't blame foreign nationals for that unemployment level. It's chronic, systemic unemployment. What is our...
Do restaurante disse que tinha uma solução. Cerca de metade dos seus trabalhadores eram sul-africanos, mas agora, tal como ele, não tem o que fazer.
Há apenas 40 anos luz da Terra encontra-se uma pequena estrela, mais ou menos do tamanho de Júpiter, e que foi batizada com o nome TRAPPIST-1. Agora, um grupo de astrónomos internacionais anunciaram que descobriram 7 possíveis planetas semelhantes à Terra, orbitando em torno da pequena estrela. A descoberta de 7 planetas semelhantes à Terra, orbitando à volta da estrela, não tem precedentes. Os astrónomos não escondem o seu entusiasmo pelo potencial de existência da vida fora da Terra.
The discovery gives us a hint that finding a second Earth is not just a matter of if, but when. Scientists believe, actually, that...
Esta descoberta significa que a descoberta de uma segunda Terra é apenas uma questão de tempo. Os cientistas acham que em torno de cada estrela deve haver um planeta. Se forem 3, 5 ou 7, imaginem quantos mundos não existirão capazes de terem ecossistemas habitáveis e que possamos explorar. Os planetas foram descobertos por telescópios baseados na Terra e no espaço e que observaram atentamente aquela estrela, registando pequenas diferenciações no brilho dos planetas orbitando em seu redor. Um dos aspectos mais surpreendentes da descoberta foi o facto de haver tantos planetas semelhantes à Terra em torno de apenas uma estrela.
When there's one, there's more, because with this amazing system, we know that there must be many more potentially life-bearing worlds out there.
Se existe uma, podem existir mais. Com a descoberta deste surpreendente sistema, sabemos que muitos mais mundos potencialmente capazes de conterem vida estão apenas à espera de serem encontrados.
O passo dos cientistas será o de fazerem planos para estudar 1 milhar de outras estrelas parecidas com a TRAPPIST-1, na esperança de detectar outros planetas parecidos com o nosso. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto começamos precisamente em Luanda, onde a temperatura está a aumentar. O Petro de Luanda recebe no sábado os polícias do Interclube na terceira jornada do Girabola Zap, com os petrolíferos candidatos ao título pressionados para vencer, para não deixar fugir os primeiros. O embate entre dois dos históricos do Luanda está em pleno destaque na terceira jornada do Girabola, com ambas as equipes a somarem 3 pontos, mas o Petro, segundo classificado no ano passado, ainda digerir a derrota da jornada anterior frente ao Recreativo do Libolo, outro candidato ao título, esta época. Ainda em Luanda, mas no domingo, o Libolo, que soma por vitórias as 2 partidas já disputadas no campeonato, joga em casa do Progresso do Zambizanga, enquanto o Cabo Scott do Palanca, outro líder, viaja no sábado para Moxico para defrontar os locais do Bravos do Maquis. O Santa Rita de Cássia regressa nesta jornada à casa para defrontar o Progresso da Lunda Sul no Uíge, no estádio 4 de Janeiro, onde no jogo de estreia do Girabola, a 10 de fevereiro, morreram 28 adeptos, segundo fontes da Voz da América, mas há restrições de cuidados impostos pela Federação Angolana de Futebol. Como dissemos ontem, Neymar foi acusado e vai a tribunal com o pai e os empresários. Em causa, a sua transferência do Santos para o Barcelona e corre o risco de ser preso por 2 anos e multado em 11 milhões de dólares. Será? No entanto, a consultoria NIN, que também está envolvida no processo, não acredita que o jogador seja preso, tendo emitido um comunicado no qual diz: "Acreditamos que Neymar não será preso. Estamos seguros que no final do processo será provado que não foi praticado nenhum crime", revelou o comunicado. Na Champions League, ontem o Futebol Clube do Porto perdeu por 0-2 em casa frente à Juventus e praticamente tem hipotecado a sua passagem à fase seguinte. Na segunda volta, os portistas vão à casa da Vecchia Signora, a Juventus, pentacampeão italiano e um dos candidatos ao título europeu. No outro jogo da Champions, o Sevilla da Espanha venceu o Leicester da Inglaterra por 2-1, resultado que deixa tudo em aberto. Hoje é dia da Liga Europa. Destaques são Roma-Villarreal, Tottenham Gent e Fiorentina Mönchengladbach. No Irão, adolescente Dorsa Derashani, de 18 anos, mestre de xadrez, reconhecido e premiado internacionalmente, foi expulso da equipa nacional porque durante um torneio recusou-se a usar o hijab, ou seja, o véu. A jovem jogou muitas vezes de véu e não se sabe porque optou por não usar no torneio do passado mês de janeiro. Também o irmão de Dora, Borna Derashani, de 15 anos, foi expulso da equipa nacional porque aceitou jogar contra um adversário israelita, país que não é reconhecido pelo Irão. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América vai ser Hitler Samusuku, ativista e um dos organizadores da manifestação de sexta-feira contra conflitos de interesse por parte de candidatos do MPLA às próximas eleições. E tempo agora, amigo ouvinte, para os títulos de alguns jornais americanos publicados nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. O Washington Post diz que o Departamento de Estado tem sido marginalizado até agora pela administração Trump, quanto ao New York Times anuncia a descoberta de 7 novos planetas semelhantes à Terra, a que fazíamos há pouco referência aqui nesta emissão. E por último, USA Today anuncia que um apostador americano conseguiu nada menos, nada mais do que ganhar 435 milhões de dólares esta semana. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura de 21 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continuada, Doris Dodson, na assistência técnica, continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, secretário de Estado Tillerson encontra-se ainda hoje com o presidente do México. Forças iraquianas tomaram o aeroporto de Mosul. 23 de fevereiro de 2017, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Graça. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Renamo, o principal partido da oposição em Moçambique, retomou as atividades políticas normais com a reabertura das suas sedes na província central de Manica, destruídas por fogo posto na sequência de um conflito político militar com o governo. Detalhes aqui com o André Batista.
A reabertura das sedes e a retoma da normalidade das atividades políticas da Renamo e Manica resulta do pacote de entendimento alcançados entre o seu líder, Afonso Djekame, e o presidente da República, Filipe Nyusi, que deu forma à trégua de 60 dias em vigência até 4 de março, segundo o Sovamente Matequenha, delegado político provincial da Renamo e Manica.
Já foram retomadas as atividades políticas do Partido Renamo, aqui na província de Manica, porque logo que cheguei, fui ter com o senhor governador provincial no gabinete dele. No dia seguinte, fui ter com o comandante provincial também no gabinete dele. E o terceiro dia, fui trabalhar no distrito de Gondola, onde apanhei a sede, estava nas matas e içamos a bandeira. Quando fui trabalhar no distrito de Baro, pela primeira vez, era antes do delegado político distrital sair das matas onde estava.
O medo dos membros persiste, mas, aos poucos, os apoios do partido têm ganhado coragem para realizar as atividades políticas, precisou Matequenha.
A situação do medo dos dirigentes ainda continua, porque, entenda bem, quando aconteceu aqueles problemas, aqueles problemas passados, ainda continua, mas já não é assim tão 100% o medo. Porque acompanhar a minha voz, depois de ter com o comandante provincial da PRM, e eu com o senhor comandante provincial da PRM, estamos a coordenar, por enquanto, as nossas atividades. Onde que há problema logo naquela altura, procuramos sempre ultrapassar. É ali onde tiram medo os meus quadros e os membros em geral. Assim, né? As pessoas já começaram a sair das matas, até há vezes que reúno com 400 pessoas, 200 e tantas pessoas pela primeira vez, mesmo em Manica, a própria delegada só saiu no próprio dia da reunião, no próprio dia que eu cheguei lá no distrito de Manica, na vila aí.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Espaço para a Economia, convosco o Eduardo Ferro.
Em Angola, o programa de regularização dos pagamentos atrasados às empresas entre 2014 e 2016 dispõe de uma verba de 3,592 milhões de dólares, anunciou o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida.
Oswaldo João salientou que o programa de regularização dos atrasados, aprovado recentemente pelo governo angolano, visa dar maior fôlego às empresas para que estas, por sua vez, possam desempenhar melhor as respectivas atividades. O diretor-geral da UGD recordou que, no final de 2016, o Ministério das Finanças já tinha procedido à regularização de cerca de 20% do montante referido para algumas empresas cuja dívida já estava certificada e validada. O pagamento de atrasados de valor superior a 3 milhões de dólares serão pagos a 30% em dinheiro, o restante em títulos, sendo esta última componente alvo de uma negociação em que o beneficiário irá acordar as condições e assinar a emissão de títulos. A Bolsa de Valores de Cabo Verde fechou 2016 com uma capitalização bolsista de 646,6 milhões de dólares, valor que representa um aumento anual de 8,5%, de acordo com o relatório de contas da instituição relativo ao ano transato. Para a obtenção do valor registrado em 2016, de 15.801 milhões de escudos, o relatório destaca as emissões de obrigações através de oferta particular de empresas como Aeroportos e Segurança Aérea, Transportes Aéreos de Cabo Verde e o Banco BAE e leilões do título do Tesouro. O mesmo documento adianta que, seguindo a tendência dos anos anteriores, o mercado primário da dívida pública teve maior dinâmica, tendo representado cerca de 92% do montante global verificado no mercado primário. O governo moçambicano aguarda que o Banco de Exportações e Importações da China aprove um empréstimo de 60 milhões de dólares para dar início à construção do aeroporto de Chongguana, na província de Gaza, anunciou o ministro dos Transportes. Carlos Mesquita, que visitou o local onde o aeroporto será construído, disse ter sido já feito o estudo de viabilidade, bem como o de impacto ambiental, aguardando o governo apenas que o empréstimo seja aprovado para que se possa dar início à construção da infraestrutura num terreno com uma área aproximada de 4 mil hectares. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,25 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvinte, o convidado amanhã, sexta-feira, será Hitler Samusuko, ativista e um dos organizadores da manifestação de sexta-feira passada contra conflitos de interesse em Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que se fala sobre saúde. E hoje vamos ter aqui uma estreia, porque temos connosco a doutora Graça Matzinha. Ela, a partir de agora, vai estar aqui connosco todas as semanas para falar de saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Boa noite, caros ouvintes. Eu estou bem, Ana, falo-vos de Moçambique. O meu nome é Graça Matzinha e sou médica de saúde pública e em exercício no Ministério da Saúde.
Doutora Graça, tem alguma área que prefira em termos de saúde pública?
Bem, saúde pública, a gente vê um pouco de tudo, mas neste preciso momento eu estou mais virada para as doenças tropicais, as doenças preveníveis por vacinas, é a área que eu tenho estado mais a trabalhar. com ela.
E antes de nós gravarmos, falámos do tema que iríamos, por assim dizer, lançar a doutora Graça Mansinha entre os nossos ouvintes e pediu para falar sobre a poliomielite. Porquê, doutora?
Primeiro dizer que a poliomielite é uma doença que já não soube falar muito dela, pese embora continue sendo um problema de saúde pública, principalmente nos países de média e baixa renda. Existe um programa de erradicação de poliomielite que está em curso em quase todo o mundo, tanto que os países mais industrializados já conseguiram erradicar a doença. Entretanto, para os países de média e baixa renda, Ásia, África, continua a ser um problema. Então, vale a pena falarmos deste assunto, só para alertar os nossos ouvintes que, embora não haja muitos casos de poliomielite, é preciso estarmos todos conscientes e em alerta, porque a qualquer altura podemos ter uma situação de poliomielite.
Exatamente, e aliás a Nigéria é um dos países que me recordo, em África, onde
continua sendo endémica na Nigéria e também no Paquistão.
Portanto, África e Ásia.
Exatamente.
Doutora, a poliomielite é uma doença, é uma infecção, por assim dizer, não é? É uma doença causada pela infecção do poliovírus. É capaz de explicar um pouco mais sobre esta doença?
Com certeza. Bom, dizer que a poliomielite é aquilo que muitas vezes é referido como uma paralisia infantil, não é? Então, é uma doença causada por um vírus que é denominado poliovírus, e que este poliovírus tende a afetar os nervos e leva a uma paralisia parcial ou total. A doença é mais comum em crianças, mas, entretanto, também pode afetar adultos. E, bom, conforme disse, o vírus já não é muito, muito prevalente, mas pode ser encontrado em alguns países da África. A Nigéria é um país que continua endémico para a poliomielite, mas, entretanto, mesmo nos países que não são considerados endémicos, ainda podem surgir alguns casos de forma esporádica de poliomielite. E o maior problema da poliomielite é que é uma doença bastante debilitante, não é? E imagina uma criança que tem uma paralisia e depois não consegue recuperar essa paralisia, tem a vida dela praticamente comprometida. É uma criança que cresce e torna-se um adulto com as funções de locomoção largamente comprometidas.
Doutora, como é que se apanha este vírus? Tanto por onde entra, por assim dizer, para o corpo humano? Anda no ar, é nos animais? Uhum. Como é que, e qual é o período de incubação deste vírus?
Bom, o vírus, que é o poliovírus, entra por meio da boca e do nariz, principalmente. Portanto, nós chamamos de contacto oral, não é? Mas também existe o contacto feco-oral, que é quando o indivíduo entra em contacto com fezes contaminadas. Então, uma vez que o indivíduo entra em contacto com fezes contaminadas, o vírus vai se alojar nos nervos, e são os nervos que são responsáveis pela parte motora do organismo. Uhum. Então, afetando os nervos responsáveis pela parte motora do organismo, consequentemente, os sinais vão ser a perda da função motora do braço ou da perna. Uhum. E em casos mais graves, até pode afetar outros, alguns músculos, como os músculos da respiração, os músculos da deglutição, e aí pode levar até à morte.
Doutora, uma das coisas que nós costumamos falar é de que mais vale prevenir do que remediar. A poliomielite é uma doença que pode ser evitada com vacina, não é?
Exatamente. Mas antes de irmos à vacina, importa referir que esta doença é altamente contagiosa. Mas felizmente nós temos a vacina, não é? Que é um método muito eficaz de prevenir a poliomielite. A vacina está disponível em todos os países, na vacinação de rotina, que é aquela vacinação que a criança tem que fazer durante o primeiro ano de vida, não é? E é feita num esquema de 4 doses, à nascença, aos 2 meses, aos 3 meses e aos 4 meses. Portanto, cumprindo de forma rigorosa o calendário vacinal e garantindo que a criança seja vacinada dentro do período estabelecido, nós conseguimos prevenir a doença e garantir que a criança também possa crescer com mais saúde.
Doutora, imagine que apesar de haver este calendário de vacinas que qualquer país tem no seu programa de saúde, de vacinar as crianças, por vezes, devido à distância, de um centro médico, há crianças que não são vacinadas ou são vacinadas uma vez e depois não são vacinadas de novo, portanto, essas 4 vezes que para que elas possam estar protegidas. Imagino que uma criança é infectada. Como é que depois de se fazer um prognóstico, depois de fazer um diagnóstico, há alguma forma de aliviar, por exemplo, tantas sequelas que ficam desta infecção? Por exemplo, da paralisia infantil?
Sim, há. Mas é preciso que o diagnóstico seja muito, muito atempado, que é para podermos garantir que a criança não tenha sequelas, não é? Porque uma vez que se é diagnosticado que tem a paralisia infantil por poliomielite, é preciso a criança começar com exercícios de reabilitação, portanto a fisioterapia, no sentido de tentar reverter a situação. E a fisioterapia iniciada prontamente pode ajudar a melhorar a paralisia e garantir que a criança não viva com este comprometimento dos membros.
Em Moçambique, uma vez que está em Moçambique, tem havido algum caso, houve algum caso recente de pólio que tenha chegado a conhecimento das autoridades?
Sim, Moçambique foi declarado livre de circulação do vírus da pólio em julho de 2016. Entretanto, uma vez declarado que o país está livre de circulação, é preciso intensificar as medidas de vigilância, que nós chamamos de vigilância epidemiológica. E dentro deste esforço de intensificar a vigilância epidemiológica, que é verificar todos os casos que vêm às unidades sanitárias e tentar investigar se tem algum sintoma, foi detectado um caso numa criança de mais ou menos 7 anos na província da Zambésia. O caso foi detectado em dezembro de 2016 e foi feita uma série de testes para confirmar e foi confirmado que tratava-se de um caso de infecção pelo poliovírus. E prontamente o Ministério da Saúde organizou uma campanha de vacinação de modo a garantir que nessa área e nas áreas circunvizinhas as crianças pudessem beneficiar de vacinação para reforçar a sua imunidade e garantir que outras crianças não fossem infectadas pelo vírus.
Exatamente, uma vez que é contagioso. Doutora, para Exatamente. Terminar, gostava de lhe pedir que desse ao nosso auditório o seu conselho como médica em relação não só a esta doença como a outras.
Bem, de uma forma geral, eu ia apelar aos nossos ouvintes que levassem as crianças para as unidades sanitárias sempre que tiverem algum sinal e sintoma anormal, não é? Digo anormal, falo de dor de cabeça, a febre, vômitos. São sempre sinais de alerta, não só para poliomielite, mas no geral. Qualquer criança que apresente febre claramente não está bem, é preciso ir a uma unidade sanitária para poder ser diagnosticada. E nesse processo de diagnóstico pode-se constatar que trata-se de uma situação simples que merece um tratamento muito mais simples, mas também podemos encontrar casos que não sejam tão simples, como a poliomielite, por exemplo. Portanto, é importante que os pais, os cuidadores, levem as suas crianças para as unidades sanitárias no primeiro sinal de perigo que a criança apresentar.
E que vacinem também as suas crianças, sobretudo quando há campanhas a nível nacional.
Acima de tudo. Vacinem as suas crianças acima de tudo. É verdade que por causa das distâncias, às vezes é difícil os pais e cuidadores levarem as suas crianças, mas existem outras estratégias de levar a vacinação para as crianças, que é aquilo que nós chamamos de brigadas móveis, que é os profissionais de saúde, saem da unidade sanitária e vão até a comunidade para poderem vacinar as crianças. Então, nessas circunstâncias, é preciso que as mães deixem de ir às machambas e vão lá onde está o pessoal de saúde para poderem vacinar as suas crianças e também ter outras intervenções de saúde.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então despedir-nos. Esta foi a nossa primeira comunicação com a doutora Graça Matosinha, que a partir de agora vai estar aqui todas as semanas para nos falar sobre saúde, temas de saúde pública do interesse de todo o nosso auditório. Nós vamos despedir-nos da doutora Graça com votos de uma boa semana de saúde e, como eu costumo dizer, estamos juntas.
Obrigada, Ana, e até mais.
Passagem para a música. Vamos ficar com Macy Grace, Beauty in the World. Nancy Grace, Beauty in the World. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017. O secretário de Estado Rex Tillerson, o secretário da Segurança Interna John Kelly, encontram-se com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, para discutir questões sobre tráfico de drogas, comércio e imigração. Com a visita dos dois membros-chave do governo do presidente Donald Trump, espera-se aliviar a preocupação em torno das suas políticas em relação ao México. O responsável da imprensa da Casa Branca, Spicer, enalteceu o facto do presidente Trump enviar dois secretários ao México nesta altura do início do seu mandato e disse que as relações entre os dois países são saudáveis e robustas. Forças conjuntas do Iraque tomaram na manhã de hoje o aeroporto de Mosul, no norte do Iraque, após violentos confrontos com o Estado Islâmico. A conquista do aeroporto é estratégica, já que metade do oeste da cidade é o último reduto do grupo terrorista. As forças de reação rápida da Polícia Federal atacaram o aeroporto, enquanto o exército se concentrou no quartel Al-Ghazalani, um dos mais importantes do Estado Islâmico, no sudoeste de Mosul, anunciou o comandante das operações conjuntas. A tomada do aeroporto, com apoio da coligação liderada pelos Estados Unidos, marca o início da ofensiva dentro do perímetro urbano de metade oeste da cidade de Mosul. O novo presidente da Somália escolheu um executivo dirigente para cargo de um novo primeiro-ministro. Alan Hassan Ali Khair enfrenta uma enorme tarefa em reforçar o governo central e estabilizar o país, que se debate com uma enorme seca e a militância islâmica. Khair foi durante anos diretor para a África da empresa petrolífera Soma Oil Gas. Segue-se um editorial refletindo os ideais de instituições. Este é um de uma série sobre Constituição dos Estados Unidos e a estrutura do governo dos Estados Unidos. Para proteger os direitos dos cidadãos, os fundadores dos Estados da América incluíram na Constituição ou no contexto legal do novo governo 10 artigos, 3 para proteger os direitos individuais e 7 para assegurar a justiça. Estes são conhecidos coletivamente como a legislação dos direitos. O quarto artigo trata das questões da privacidade. Decreta que o direito da pessoa de estar segura na sua residência, documentos e outros bens não será violado e nenhum mandato deve ser emitido, mas que, no caso de possível causa, apoiado em juramento ou afirmação e descrevendo o local a ser objeto de busca ou das coisas que possam ser apreendidas. A busca e a apreensão de propriedade privada pelas autoridades era uma enorme queixa para os autores da Constituição. Isso decorreu do escrito de James Otis Jr., um advogado colonial de Massachusetts, que argumentou em tribunal contra direitos de assistência em vez de mandatos de busca pelas autoridades britânicas para entrar em residências privadas e empresas na busca de provas de contrabando. Os direitos nunca expiravam e eram transferíveis de uma autoridade para outra. Defendendo perante um tribunal britânico que os direitos não eram legais, Otis afirmou que com o documento os agentes da alfândega podiam entrar nas nossas residências quando quisessem e que nós tínhamos que permitir a entrada. Estes servidores podem entrar, podem arrombar fechaduras, barreiras e tudo o que seja de par e se partirem por malícia ou vingança, nenhuma pessoa, nenhum tribunal pode inquirir. A simples suspeita sem juramento é suficiente. Otis perdeu a causa, mas os seus argumentos, bem como a memória das violações da privacidade e buscas não razoáveis pelos colonialistas do governo britânico, influenciaram os autores da Constituição. E assim, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que lida com a justiça, visou as buscas não razoáveis e a captura. Em resultado, qualquer busca, captura e detenção requer um mandato judicial que deve ser apoiado por causa provável. O mandado é limitado no âmbito por informação específica fornecida pelo tribunal emissor. As provas obtidas sem mandado são, assim, ilegais e não podem ser apresentadas em julgamento. Nas palavras do juiz do século XX, Potter Stewart, no centro da quarta emenda encontra-se o direito do indivíduo de se retirar para a sua casa e ficar livre da intrusão não razoável do governo. Foi um individual feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
W. This program has come to you from the Voice of America, Washington.